Hoje pela manhã nós vamos continuar conversando sobre não amar este mundo e eu gostaria que nós iniciássemos nessa manhã assistindo a um trecho de um filme. Vamos assistir.
O Espírito Santo desceu do céu em forma de uma pomba sobre Jesus. E veio uma voz do céu dizendo:
Tu és meu filho querido, e me dás muita alegria.
Quando Jesus começou o seu ministério, tinha mais ou menos 30 anos de idade. Pleno do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão e o Espírito de Deus o levou para o deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada nesse tempo todo. Disse-lhe então o diabo:
Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão.
Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus.
O diabo levou Jesus para o alto e lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo.
Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza. Tudo isto me foi dado e eu posso dar a quem quiser. Isto tudo será seu se você se ajoelhar e me adorar.
Está escrito: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele.
O diabo o levou a Jerusalém e o pôs na parte mais alta do templo.
Se você é o Filho de Deus, atire-se lá embaixo, porque as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará os seus anjos para cuidarem de você. E vão segurá-lo com suas mãos para que nem os pés você machuque nas pedras.
As Escrituras Sagradas dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus.
Lembramos desse episódio. Sabemos que ele está relatado nos Evangelhos. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 3 e 4, você vai encontrar exatamente isso. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, embora sendo muito mais resumido, Marcos também faz menção a esse episódio da vida de Jesus. E depois Lucas, que é a parte desse filme, o trecho desse filme, segundo o Evangelho de Lucas. Lucas também fala sobre esse momento na vida de Jesus. Eu queria que nós pensássemos na tentação hoje como a maneira como nós somos tentados no nosso dia a dia, talvez no nosso viver diário, no nosso trabalho em casa. Nós constantemente somos tentados, e ao olhar para esse texto eu percebo que a tentação essencialmente ela se mantém a mesma. A tentação ela não muda. Em essência, Satanás tenta fazer conosco o que ele pretendia fazer com Jesus nesse momento, no início do ministério de Jesus. Eu quero, antes de tudo, chamar sua atenção para o texto de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. Um momento muito particular e muito específico, aonde o Senhor Jesus, ele está sendo batizado pelo próprio João. Nesse momento, em Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, nós lemos assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz e disse: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Eu quero pontuar esse momento aqui do batismo de Jesus e chamar a sua atenção para o fato de que logo após o batismo, esse evento da pomba descer, de uma voz do céu dizer: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. É muito importante nós lembrarmos desse momento para aquilo que vai acontecer em Mateus capítulo 4, para aquilo que vai acontecer em Lucas capítulo 4, quando Jesus está sendo tentado. Eu quero chamar sua atenção para o fato que a tentação de Cristo, ela se resume ali em três situações. A primeira situação nós encontramos em Lucas capítulo 4, e eu quero apresentar para vocês uma tabela, onde em Lucas capítulo 4, no versículo 3, quando o diabo começa a tentar Jesus, ele diz o seguinte para Jesus: se você é o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Satanás, ele pretende colocar na cabeça de Jesus uma dúvida. Satanás pretende colocar na cabeça de Jesus se de fato o que Deus tinha dito anteriormente era verdade. Você é o Filho de Deus? Você acredita naquela palavra de momentos atrás? Você acredita naquela confirmação? Você acredita naquela voz do céu? Se você acredita, então prove. Transforme essa pedra em pão. Você não está com fome? Transforme a pedra em pão. O outro elemento na tentação, e aí nós olhamos para o versículo 7 de Lucas capítulo 4, e Satanás então pergunta ao Senhor, ele sugere ao Senhor Jesus: se o Senhor me adorar, então se me adorares, tudo será teu, os reinos que eu te mostrei, com todo o seu esplendor, tudo será teu. O terceiro elemento da tentação aparece no versículo 9, onde o diabo leva Jesus a uma parte alta de Jerusalém, coloca ele na parte mais alta do templo e lhe diz: se você é o Filho de Deus, pule daqui, porque está escrito lá no Salmo 91, versículo 11 e 12, está lá que você pode se jogar, nada vai te acontecer. Mas novamente o diabo tenta colocar na mente de Jesus se a palavra do Pai de fato era verdadeira. Se és filho de Deus, se jogue daqui. Em todo momento, Satanás pretende colocar na mente de Cristo, na cabeça de Jesus, se de fato ele é aquilo que o Pai tinha dito que ele era. Filho amado em quem ele se agrada. Quando eu olho para isso, eu percebo que quando nós somos tentados, quando nós somos perseguidos por Satanás, ele pretende fazer a mesma coisa nas nossas mentes, colocar dúvida na nossa cabeça sobre qual é a nossa identidade, sobre aquilo que somos diante de Deus. A essência da tentação permanece a mesma, ela não muda. Mas verdade é que nós vamos verificar aqui que a tentação, ela oferece para nós algumas variáveis. Ela se apresenta de maneiras, de formas diferentes. Mas a essência continua sendo a mesma. Eu queria chamar a sua atenção para uma segunda coluna, onde nós temos um paralelo muito interessante, lá na primeira carta de João. Gostaria que você fosse comigo até a primeira carta de João, e quero chamar sua atenção para o capítulo 2, do versículo 15 até o versículo 17, aonde nós encontramos João chamando a atenção dos seus leitores. dizendo para eles: filhinhos, amados, tomem cuidado com o mundo. Filhinhos, amados, vocês não podem amar o mundo. Não façam isso. Mas a maneira como ele apresenta esse amor pelo mundo, ou essa vertente, ou essa outra possibilidade da tentação, ele diz o seguinte aos seus amados: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Prestem atenção nos paralelos. Quando Satanás diz para Jesus: transforme pedras em pães, transforme essa pedra em pão, basicamente ele está falando para Jesus o seguinte: que tal você se realizar nesse momento através da comida? A cobiça da carne. É o tentar se satisfazer através de alguma coisa. Nesse caso específico aqui de Jesus, Satanás está sugerindo: se satisfaça comendo um pão. Você não precisa se satisfazer em Deus. Você não precisa buscar a satisfação no Pai. Satisfaça-se comendo o pão. Quando nós olhamos aí para Satanás dizendo para o Senhor: se és o Filho de Deus, se joga daqui, você vai ver o quão poderoso você é, você vai ver que você vai ser amparado pelos anjos, nada vai te acontecer, manifeste o teu poder, você tem poder. É o paralelo com 1 João capítulo 2 versículo 15, quando João está alertando os seus leitores a cuidado com a cobiça dos olhos. Cuidado para não buscar a satisfação no poder. Cuidado. Isso é expressão de amar o mundo. Estar satisfeito apenas quando o meu poder está em evidência. Se satisfazer no mundo apenas quando o meu poder define, quando o meu poder dirige. O Senhor não é poderoso? Se jogue daqui. Se satisfaça manifestando o seu poder. Mas quando nós olhamos também para a tentação, e na tentação Satanás oferece ao Senhor Jesus Cristo: se me adorares, eu te darei todas essas coisas, porque tem autoridade, todos os reinos serão teus, com o seu esplendor, tudo será teu. É o paralelo lá com 1 João capítulo 2, versículo 15, quando João está alertando os seus leitores: cuidado com a ostentação dos bens. Cuidado para não se sentir satisfeito apenas com o ter. Cuidado para não se sentir satisfeito apenas quando você tiver alguma coisa, quando você tiver mais dinheiro, quando você tiver mais bens, quando você tiver mais posses. Percebe? A essência continua sendo a mesma, mas aqui ela tem uma variável: se satisfazer com algo ou com alguém, se satisfazer com os bens, com o dinheiro, se satisfazer com o poder, com a popularidade. É o alerta de João a todos nós. Curiosamente, em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, o Senhor Jesus oferece a nós a maneira de lidarmos com a tentação, o jeito de vencermos a tentação. Como é que nós escapamos dessa situação? Em todo momento que o Senhor Jesus é tentado, ele está lembrando da palavra que está na sua mente. Quando ele é tentado a respeito de se satisfazer com comida, ele diz: nem só de pão viverá o homem. É o que está escrito na lei de Deus. Ele está lembrando de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Quando Satanás diz a ele, eu vou te dar tudo isso se me adorares. Ele lembra lá de Deuteronômio capítulo 6, adorarás só o Senhor teu Deus, eu não posso fazer isso. Quando Satanás diz a ele, se jogue daqui, novamente na mente de Cristo está a palavra do Pai. Está a palavra dele. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tem outra maneira de fugirmos do mundo. Não tem outra maneira de resistirmos à tentação. Se nós não estivermos com a palavra de Deus na nossa mente. Se nós não estivermos comprometidos com a palavra de Deus. Isso me faz lembrar, e talvez você já esteja lembrando aí, que lá no Salmo 119, eu gostaria que você também olhasse para esse texto comigo. No Salmo 119, os versículos de 9 a 11, oferecem exatamente aquilo que Jesus está nos ensinando na prática, naquele evento, naquele momento dele. O Salmo 119, versículo 9 e 11 diz assim, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como é que você, jovem, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua casa, no seu namoro, no seu casamento, como é que você mantém pureza? Como é que você foge do mundo? Como é que você resiste à ostentação dos bens? Como é que você resiste à satisfação com coisas? Como é que você foge disso? O salmista diz, vivendo de acordo com a tua palavra. Não tem outro jeito. O versículo 10 diz, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. E o 11 diz, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. O conselho do salmista, a postura do salmista, é aquilo que o Senhor Jesus usa na prática naquele momento de tentação, durante aqueles 40 dias no deserto. Ele não vai transformar pedra em pão, porque ele quer se satisfazer no Pai. Ele não vai adorar Satanás, porque ele sabe que só pode adorar o Pai. Ele não vai manifestar o seu poder, porque ele sabe que o Pai não pode ser colocado à prova. Na mente de Cristo está a palavra do Pai, está a palavra dele. A única maneira de nós lidarmos com as tentações, a única maneira de não amarmos o mundo, o jeito de fugirmos da cobiça dos olhos, o jeito de fugirmos da ostentação dos bens, o jeito de fugirmos da cobiça da carne, é mantendo a palavra de Deus viva na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Nós olhamos para a tentação de Cristo, os elementos que Satanás usa, nós olhamos para essa proposta aí de João alertando seus leitores, mas como é que a tentação se manifesta no seu dia a dia? O que Satanás faz? Como é que ele pretende te pegar? Aonde que ele quer te prender? Eu queria que você olhasse para outra coluna, aonde eu gostaria de tentar traduzir isso para o nosso dia a dia. Dificilmente Satanás vai chegar para você e vai dizer, está com fome, transforme pedra em pão. Nós não temos esse poder. Não temos condições de fazer isso. Mas provavelmente, ele chega para você e diz, cuide você das suas circunstâncias, gerencie os seus momentos, ajude Deus, dê jeito no jeitinho. Quando eu estava pensando sobre isso, basicamente a essência se mantém, A proposta aqui é gerenciar suas circunstâncias, é não dependa de Deus, não se satisfaça em Deus. É essa, a essência está lá. Transformar pedra em pão, cobiça da carne, igual a não dependa de Deus, gerencie as suas circunstâncias. Interessante que as Escrituras oferecem para nós alguns exemplos de pessoas que tentaram gerenciar as suas circunstâncias. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 11, no versículo 30, quando Deus está chamando Abraão para dar início ao seu povo, nós temos uma informação muito interessante ali. Nós temos a informação de que Saraí era estéril. Juntamente com isso, o nome Abrão significa pai exaltado, mas ele era marido de uma mulher estéril. No capítulo 12 de Gênesis, no versículo 2, Deus dá a promessa para Abraão: Abraão, você terá muitos filhos, a sua descendência será enorme. No capítulo 15 de Gênesis, de 1 a 4, Abraão recebe a confirmação. E o interessante é que em Gênesis capítulo 15, quando Abraão recebe a confirmação ela é muito específica. Depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó, soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? O herdeiro que possuo é Eliezer, de Damasco. E Abraão acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o herdeiro? Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho será gerado por você. Mas a informação de Gênesis 11:30 é: e Saraí era estéril. O que, que nós vamos fazer? Vamos gerenciar as nossas circunstâncias. É exatamente isso que acontece em Gênesis capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 4. Saraí tem uma brilhante ideia: eu não posso ter filhos, mas a minha serva Agar pode. Eu preciso ajudar Deus, eu não vou depender de Deus para ter filho, eu vou dar o jeito no jeitinho. Agar, por favor. Agar, Deus falou que nós iríamos ter um filho, eu não posso ter mais, então eu vou emprestar Abrão para você. É jeito de gerenciar circunstâncias. É jeito de dizer: Senhor, o Senhor disse, eu não posso. Ao invés de ficar esperando a sua vontade, ao invés de ficar aguardando o seu momento, eu vou cuidar disso. Gerenciamento de circunstâncias. Declaração de não dependo de Deus. Eu cuido dos meus momentos, eu cuido das minhas situações, eu cuido dos meus eventos. A essência permanece a mesma, igualzinha. Um outro momento de gerenciamento de circunstâncias, eu estou lembrando aqui daquele momento aonde Jesus vai ser preso. Pedro, ele tira sua espada e diz: o meu Jesus não vai ser preso, eu vou cuidar dessa situação. E ele corta a orelha de Malco. E Jesus diz: Pedro, por favor, guarde a sua espada. Você acha mesmo que você é capaz de gerenciar todo esse momento aqui? Você acha mesmo que você, tirando a sua espada, você vai me livrar da cruz? Guarde a espada, Pedro. Qual era a tentativa de Pedro? Gerenciar o momento. Em Jesus, não. O que que Pedro estava dizendo? Deus tem um plano, o plano de Deus é a cruz, mas não é o meu plano. Isso é gerenciar circunstâncias. Isso é declarar: não quero depender de Deus. A essência continua a mesma, igualzinha. Mas um outro momento aí que a tentação nos oferece de uma maneira diferente, com a mesma essência, é: se satisfaça em Satanás. Se satisfaça no mundo. Se satisfaça nas coisas que Satanás tem a te oferecer. Lembra? Lá em Mateus, em Lucas capítulo 4, Satanás dizendo: me adore e eu vou te dar todas as coisas. Nós temos João dizendo aos seus leitores: cuidado com a ostentação dos bens. E provavelmente, Satanás tente nos pegar diariamente, à medida que nós buscamos satisfação nos bens, nas coisas, no ter, no possuir, nas posses. Em Mateus capítulo 26, versículo 14 até 16, nós temos um exemplo bíblico muito interessante a respeito de buscar satisfação no mundo, buscar satisfação no dinheiro. Em Mateus capítulo 26, do versículo 14 até 16, nós encontramos aquela cena deprimente de Judas, aonde nós lemos assim: então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que vocês me darão se eu entregar Jesus? E lhe fixaram o preço: 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. O que que Judas estava buscando? Ele estava olhando para o Cristo e dizendo: ele não tem o que me dar para que eu me sinta satisfeito. Eu vou me satisfazer no dinheiro. Quanto vocês pagam para que eu entregue Jesus? 30 moedas de prata. Que ilusão de Judas, né? Se satisfazer com 30 moedas de prata. Que ilusão de Judas, trocar a satisfação de Cristo pela satisfação de moedas. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, nós temos uma outra cena interessante de um camarada chamado Demas. E você deve lembrar, 2 Timóteo, a carta, Paulo está desfrutando de um momento muito difícil. Ele está percebendo que ele está no final da sua vida. Ele está percebendo que falta muito pouco para ele partir desse mundo. Em 2 Timóteo 4:10, Paulo diz assim: Demas, amando este mundo, abandonou-me. Demas me deixou sozinho porque ele amou o mundo. Demas foi se satisfazer no mundo. Demas, ele vira as costas para todo o privilégio que era seguir a Cristo, seguir Paulo, viver a partir do reino, viver no ministério. Demas vira as costas para tudo isso, para se satisfazer no mundo. A essência continua a mesma, igualzinha. No terceiro elemento aí, aonde Satanás diz para Jesus: se és o filho, se jogue daqui para provar que realmente você tem poder. Cuidado com a cobiça dos olhos, é o que João diz. Satanás pretende nos pegar hoje, à medida que nós tentamos obrigar Deus. Jesus, obrigue Deus. Se jogue daqui porque ele vai te amparar, mas ó, você tem que se jogar. Tantas vezes a gente tenta obrigar Deus a partir daquilo que a gente pensa que pode, pensando que nós é que mandamos, pensando que somos nós que determinamos, A gente meio que tenta torcer o braço de Deus para que Ele faça algumas coisas por nós. A essência se mantém a mesma. Alguns meses atrás, um grande amigo meu, ele estava ajudando no gerenciamento de uma instituição evangélica, e num determinado momento daquele ano, esse meu amigo, ele percebe que aquela instituição não estava indo bem e que ele precisava de mais recursos do que a instituição estava oferecendo. E naquela circunstância toda, esse meu amigo, ele começa a ficar triste, angustiado. Uma bela manhã, quando ele está caminhando da casa dele para essa instituição, ele faz uma oração muito simples. Ele ora assim: Senhor, eu quero ver-te com maior clareza, eu quero amar-te com maior ternura, e nesse dia eu quero caminhar lado a lado contigo. Ele ora dessa maneira, e após terminar a oração, ele pensa assim: puxa vida, se o meu pai fosse um milionário, eu iria ligar para o meu pai hoje e falar assim: pai, a instituição está precisando aqui de tantos mil reais, o senhor não poderia doar para a instituição? Ele teve esse pensamento. Imediatamente Deus fala ao coração dele: meu filho, eu sou milionário. A mim pertence a prata e o ouro. Por que você está querendo gerenciar circunstâncias quando eu quero que você dependa de mim? Que atitude é essa? Eu estou te conduzindo para uma maior dependência. E você quer gerenciar uma circunstância que está te levando para mais perto de mim através de um pai milionário. Eu sou o dono da prata e do ouro. Mas eu não vou te dar isso agora, porque eu quero que você dependa de mim. Você não precisa me obrigar. Você não precisa mais gerenciar as circunstâncias. Você não precisa mais adorar os seus milhões. Você só precisa depender de mim. Não é curioso? Aquele amigo, numa manhã, ele estava sendo tentado da mesma forma, com a mesma essência que Cristo tinha sido tentado lá atrás. Mas eu quero tentar tornar isso um pouco mais claro. E eu tenho algumas perguntas aqui que nós vamos visualizar. Como é que nós tentamos hoje gerenciar as nossas circunstâncias? Como é que a gente tenta lidar com o nosso dia a dia? Com as situações em que nós nos envolvemos? Eu pensei em algumas coisas aqui. Primeiro, através da mentira. Quantas vezes nós não achamos que um emprego depende da falsificação de um currículo? Quantas vezes nós não achamos que o jeito de uma instituição sobreviver é falsificando um documento? Quantas vezes a gente não acha que mentindo na declaração de imposto de renda, isso vai nos sustentar durante o ano? Isso é gerenciar circunstâncias através da mentira. Muitas vezes nós tentamos gerenciar as circunstâncias através do roubo. Ah, se eu não pegar aquilo, eu vou passar fome. Quem disse para você que é o seu salário que mantém a sua comida? A Bíblia diz que é Deus quem nos dá a comida, é Deus quem nos dá o sustento. Por que que nós buscamos o gerenciamento das circunstâncias? E muitas vezes roubando. Muitas vezes o público evangélico pensa: eu não posso dar meu dízimo porque senão vai faltar comida em casa. Isso é roubo. Isso é tentar gerenciar circunstâncias. Talvez nós tentemos gerenciar circunstâncias através do grito. E essa semana, pegando a Kátia no supermercado, tinha um senhor gritando, e ele gritava muito, e ele gritava palavrões. Ele queria gerenciar a circunstância da fila do supermercado através do grito. Quantas vezes a gente não quer falar mais alto para ver se nos atendem, para ver se a circunstância não é alterada? Quantas vezes nós tentamos gerenciar as circunstâncias através da grosseria, através de ser durão? Muitas vezes nós tentamos gerenciar as circunstâncias através da insistência. Deus já manifestou que a porta está claramente fechada, mas a gente ainda está lá. Deixa eu entrar. Por favor, consegue uma vaguinha para mim? Puxa, deixa eu entrar por aqui, eu dependo disso, se não acontecer isso, vai ser isso da minha vida. Coitado do meu marido, olha minha esposa, olha meu filho, eu preciso, por favor, deixa. Maneiras de gerenciar o nosso dia a dia: mentira, roubo, o grito, a insistência. Nós precisamos tomar cuidado, queridos. A essência continua a mesma, idêntica, não muda. Uma segunda pergunta que eu quero fazer aqui para nós: como é que nós tentamos nos satisfazer em Satanás? Como é que a gente tenta se satisfazer no mundo? Como é que nós buscamos, onde nós buscamos a nossa satisfação? Eu pensei em algumas coisas aqui, talvez nós busquemos satisfação no sexo. Outras vezes, quem sabe, a gente tenta buscar satisfação em um relacionamento. Nos tornamos totalmente dependentes de uma outra pessoa. Quantas vezes a gente não tenta buscar satisfação na carreira profissional, em subir um degrauzinho a mais, em estar mais perto da presidência, ou até ser o presidente? Quantas vezes nós não tentamos buscar a satisfação no dinheiro, em ter mais, em conquistar mais, em buscar mais posses, em buscar mais bens? Quantas vezes nós não tentamos buscar a satisfação no reconhecimento? Ah, quando eu tiver aquele título. Ah, quando souberem. Ah, quando eu aparecer. Ah, quando eu estiver em evidência. Queridos, a essência continua a mesma. Ao invés de se satisfazer em Deus, vai se satisfazer num relacionamento sexual. Vai se satisfazer num terceiro, quarto parceiro. Vai gastar sua vida para ganhar mais dinheiro. Vai perder a sua família para tentar chegar no topo. É a mesma essência, e nós precisamos tomar cuidado. Esse é o jeito de amar o mundo, esse é o jeito de se envolver com o mundo. Uma última pergunta aqui: como é que nós tentamos obrigar a Deus? Lembra, Jesus, se jogue daqui. Lembra de João? Cuidado com a ostentação da carne, dos olhos. Cuidado. Hoje a gente tenta obrigar a Deus. Eu pensei aqui em duas maneiras que nós tentamos. Primeira, muitas vezes nós usamos um texto fora de contexto. Pegamos um texto bíblico. Nas nossas orações, nós recitamos o versículo bíblico totalmente fora da realidade do texto e dizemos ao Senhor: o Senhor diz na sua palavra e eu determino em nome de Jesus que se cumpra na minha vida. Quantas vezes a gente não ouve pessoas usando Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor me colocaria como cabeça, eu não aceito ser cauda, por isso eu não posso ser um supervisor na minha empresa, eu quero ser diretor. porque o Senhor disse, está lá em Deuteronômio 28, versículo 13. Quantas vezes nós não ouvimos as pessoas recitando, Senhor, a tua palavra diz que Jesus levou sobre si toda a enfermidade, eu não aceito ficar doente. Isso é jeito de obrigar a Deus. É a maneira contemporânea, é o jeito do evangélico hoje ceder à tentação. É o jeito do evangélico hoje querer torcer o braço de Deus. Tua palavra diz, mas é texto fora do contexto. É texto que precisa de melhor estudo, melhor análise, melhor interpretação. Uma segunda maneira de tentarmos obrigar a Deus é quando nós usamos incoerentemente um vocabulário que não pertence à nossa atitude de servo. A nossa identidade em Cristo, ela é composta pelo critério de que todos nós somos servos. E muitas vezes nós usamos um vocabulário que não convém a servos. Exemplo, a gente ora e nas nossas orações a gente tem um vocabulário que diz, eu determino, eu declaro, eu exijo, eu mereço. Servo não merece nada. Servo não tem direito de exigir. Servo não determina. Servo não merece. Mas é o jeito que a gente encontra de obrigar Deus, através de um vocabulário que incorporamos à nossa carreira evangélica. A essência continua a mesma. Eu quero terminar nessa manhã oferecendo duas sugestões. Sugestões que eu, a cada manhã, eu tenho que me exercitar nelas. E eu quero partilhar isso com vocês. A cada manhã eu sofro as mesmas tentações. E eu gostaria de partilhar com os irmãos duas sugestões. Primeiro, do jeito que Jesus ensinou, nós precisamos resistir à tentação com a palavra. Não é à toa que muitas vezes nós damos ênfase, já faça a sua devocional, memorize versículos, tenha o seu tempo particular de estudo das Escrituras. Nós olhamos para o Salmo 119, versículo 9 a 11, o salmista dizendo, não tem outro jeito do jovem manter uma conduta pura, se não for observando a palavra de Deus. O salmista dizendo, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Queridos, nós precisamos urgentemente incorporar na nossa agenda o hábito da leitura bíblica, o ato do estudo bíblico. Precisamos incorporar no nosso dia a dia a prática das Escrituras, quando temos que tomar decisões, quando temos que responder, quando temos que nos relacionar. Não tem outro jeito. Jesus fez isso, o salmista fez isso, o jeito de fugir do mundo, de não amar o mundo, é mantendo a palavra de Deus, através da leitura, através do estudo, através da prática da palavra de Deus. Mais uma segunda sugestão, é a sugestão que ao invés de tentarmos gerenciar as circunstâncias, ah, e agora eu vou... O que eu faço agora? Eu acho que eu vou fazer isso daqui. Ao invés de tentar ostentar os bens, ao invés de tentar se satisfazer no mundo, em Satanás, naquilo que ele oferece, ao invés de tentar obrigar Deus, a sugestão é, através da renovação da nossa mente, através da oração, nós compreendermos a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz exatamente isso. Procurem compreender a vontade de Deus através da renovação de mente, de pensar diferente, qual é a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Isso está acessível a nós. Aquela circunstância que você está vivendo, não é possível, Deus não está nisso. Talvez Deus esteja usando a situação desse momento na sua vida para que você chegue mais perto dele. Está doente? Talvez Deus está permitindo essa doença na sua vida para que você se aproxime mais dele. Está desempregado? Talvez Deus esteja permitindo o desemprego para que você chegue mais perto de Deus. Está tendo que gerenciar um conflito em casa, um conflito na sua empresa? Talvez isso é o jeito que Deus está agindo. Ele está, e Ele quer te conduzir para mais perto dEle. Ele já está agindo, e está acessível a nós compreender qual é a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a igreja de aos filipenses, ele diz o seguinte: olha, em tudo, coloque diante de Deus as vossas súplicas, as vossas orações, não fiquem ansiosos, não tentem gerenciar circunstâncias, isso vai te desgastar, isso vai te estressar, você vai ficar num caos. Mas ao invés de caminhar para o caos, apresente diante de Deus, através da oração, através da súplica, através da ação de graças. Deixa Deus cuidar, deixa Deus gerenciar. Deixe Deus agir. E no momento que você vive, tem apenas uma intenção: conhecer qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Em Mateus capítulo 4, Mateus é o único dos discípulos que faz essa observação. Em Mateus capítulo 4, versículo 11, depois de todo o processo da tentação, depois do Senhor Jesus ter resistido com a palavra às investidas de Satanás, o versículo 11 diz assim: então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Irmãos, irmãs, só Deus é capaz de nos satisfazer completamente. Só Deus. Só Ele é capaz de atender todas as nossas necessidades. E o que Satanás pretende é nos convencer do contrário, que Deus não pode. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti por essa manhã, agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor oferece a nós a estratégia de fugirmos do mundo, de não amarmos o mundo. Senhor, nessa manhã eu quero pedir por mim e pelos meus irmãos que reconheceram que não aguentam mais gerenciar circunstâncias. Senhor, cuide de cada uma das nossas circunstâncias. Não permita, ó Deus, que sejamos murmuradores, mas que juntos busquemos compreender a Tua vontade nas circunstâncias. Senhor, eu peço por mim e pelos meus irmãos aqui que reconheceram que têm tentado se satisfazer em outras coisas que não em Ti. Senhor, nos perdoe. Nós queremos, ó Deus, estar satisfeitos somente no Senhor. Não mais nos relacionamentos, não mais na carreira, não mais no sexo, mas em Ti, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor seja a nossa única fonte de satisfação. Por favor, Senhor, nos atenda. Nós clamamos a Ti. Senhor, e finalmente eu peço por mim e pelos meus irmãos, que o Senhor nos ajude a termos clareza de quem Tu és e de quem nós somos. Senhor, que nessa manhã todos nós assumamos a identidade de servos, que não declaram, que não exigem, que não determinam, mas que apenas Te serve. Eu peço isso, Senhor, todas estas coisas por mim e por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém.